Começa a colheita da segunda grande safra do algodão brasileiro. Resultado de boas práticas em tecnologia de sementes, em fertilidade do solo e também muito capricho. Com 2 anos de boas chuvas, a produtividade do algodão respondeu desta forma aqui. Senhor Lindo, a gente percebe que aplicar as boas técnicas dá lucro?
Eu não tenho dúvida, dá lucro sim. Dá lucro porque o produtor, quando faz uma boa prática de manejo, uma boa prática de seleção de sementes, uma boa prática de adubação, ele vai ter mais produtividade. E mais produtividade nem sempre representa mais custo, porque ele, às vezes, com o mesmo custo, ele consegue colher mais unidades por hectare, mais arrobas de algodão por hectare. Então, sem dúvida, o lucro dele vai aumentar. Nós temos um levantamento que fizemos no ano passado, da colheita 16-17, que dos produtores associados e que foram certificados, eles tiveram uma produtividade de 13% maior do que os não certificados.
O senhor tem uma preocupação a todo instante de defender a certificação, trabalhar de uma forma correta, conforme os padrões. De novo, a mesma pergunta, a propriedade certificada ganha mais?
Ganha mais, sem dúvida ganha mais.
Começa gastando mais.
O investimento para iniciar é um pouco maior, mas depois tudo isso vai compensando. Eu tenho já estudos de anos, não é recente, de que o retorno do investimento, não no primeiro ano, mas depois da manutenção, é 7-8 vezes maior na receita do que no custo da manutenção da certificação.
Hoje, aparentemente, pelos números que a gente percebe aí, que quase que 80% dos algodões produzidos no Brasil já são certificados.
O BCI, que é uma certificação internacional, 79% dos produtores brasileiros são certificados. E na certificação brasileira, que nós chamamos de ABR, 81% dos produtores nacionais são certificados.
Certificados de na produção, na questão ambiental, na questão trabalhista.
A certificação ela se divide em 3 pilares, né? O ambiental, social e econômico. Sim. Então, para receber a certificação, ele tem que conseguir pelo menos 90% de assertividade nesses itens, em cada um desses pilares.
Especificamente no algodão, 30% do algodão no mundo do Brasil já é certificado.
O Brasil tem em torno de 70% do algodão produzido no Brasil é certificado. Esses 80% refletem no mundo em 30% do algodão certificado no mundo.
Vocês têm aqui uma palavra de ordem, entre aspas, aí, que é o sonho de fazer as coisas direito.
Certo.
Claro que a gente vê aqui o sonho realizado, mas isso é possível transferir para o pequeno produtor, para produtores de verduras, de frutas, enfim, qualquer atividade agrícola, é possível empregar esse mesmo método de certificação, de qualidade, de carinho com as coisas?
É possível sim. Eu diria assim que o fato de ser certificado ou não certificado não é o tamanho. É a vontade de querer ser. É a disposição de fazer a coisa certa, da forma da legislação certa, ter uma forma de trabalhar. É isso que define a vontade do cara ser certificado, não. E não o tamanho. O tamanho depende.
Com isso a gente muda o conceito que o mundo tem dos brasileiros, senhor Lindo?
Ele está mudando. Hoje o algodão brasileiro, assim como a soja brasileira, assim como o milho brasileiro, é muito bem conceituado no mundo. Não foi assim há 10 anos atrás, mas hoje já é. E boa parte desse reconhecimento foi a certificação. E na medida que a gente aumenta esse número de produtores certificados, sem dúvida a gente vai aumentar ainda mais a credibilidade do nosso produto.
Isso é resultado de uma batalha de vida, né, senhor Lindo? Como é que o senhor vê o futuro de um país cheio de carências, cheio de demandas, cheio de problemas políticos, econômicos? Como é que o senhor vê?
Eu acho que o Brasil aprendeu a conviver sem governo, né? Então, e o agronegócio eu acho que é um bom modelo disso, né? Nós tivemos agora recentemente um exemplo ruim, que foi o tabelamento do frete, né? Criar uma tabela de frete mínimo. Quem tem que definir isso é o mercado. O produtor sabe disso, que em algum momento ele vai pagar mais pelo frete, que é na época da procura, demanda. E que em algum momento ele pode pagar menos por frete, porque está sobrando caminhão. Então, o que não pode é que na época que falta caminhão ele pague mais, e na época que tem uma demanda menor, ele pague mais também, porque tem uma tabela. Então, o mercado que deveria fazer isso, e o produtor sabe disso, e nós vamos continuar lutando para que o tabelamento de frete morra.
Então, mas isso que eu digo para o senhor. Esse é um exemplo. Nós vamos superar os exemplos, nós vamos ser assim, um país mais harmonioso, senhor Lino.
A gente faz todo o esforço para que seja. Dentro das fazendas, eu diria assim que o produtor brasileiro é quase imbatível. E eu vou te dar alguns números. O produtor brasileiro, ele tira de um hectare de algodão plantado, ele tira 1.700 quilos de pluma. O produtor americano tira 930 quilos de algodão. Então, dá para medir exatamente o quanto o produtor brasileiro dentro da fazenda é competente, né? Porque as nossas terras são menos férteis que as terras americanas. Você conhece os Estados Unidos e sabe e testemunha isso. Por que o produtor americano produz 930 quilos? Porque ele tem subsídio, ele tem a garantia da receita, da renda. Nós não temos, nós temos que produzir para garantir a nossa renda. Se nós não produzirmos, nós vamos ter prejuízo, vamos quebrar. Nós temos produtores que quebram, todos os anos tem produtores que quebram, que não fazem as coisas como deveriam ser feitas e quebram. É natural isso. E assim é do mundo, a economia é assim.
Nós vamos superar, né, senhor Lindo?
Vamos superar, eu não tenho dúvidas.
Senhor Lindo, eu costumo encerrar minhas entrevistas com o meu bordão. Espero que o senhor me ajude. Senhor Lindo, viva o Brasil.
Viva o Brasil.
E vamos em frente.
Vamos em frente. Sim.